Eu queria convidar a igreja para estar lendo comigo, 1 Reis. A gente vai ler primeiro uma parte, eu dividi esse capítulo em dois. 1 Reis, capítulo 3, versículo de 5 a 12, e depois capítulo 3, de 16 ao 28. E vamos ler logo, porque o tempo passa, né? Correndo. Nós não viemos aqui para falar dos micos das mães. Então, diz assim a palavra de Deus. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho de noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai, Davi. No entanto, eu não passo de um jovem, e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar este povo, este teu grande povo? O pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Agora pula para o 16, por favor. Esse é o seu 12, né? Pula para o 16. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: se me permite, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho enquanto ela estava comigo em casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, o filho desta mulher morreu porque ela se deitou sobre ele. Então, ela se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia, e pegou o meu filho, que estava do meu lado, e pôs ao lado dela. Depois colocou o filho dela morto ao meu lado. Quando amanheceu e eu me levantei para amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando, porém, olhei para ele com a luz da manhã, vi que não era meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho. O seu é o que está morto. A primeira, porém, insistia: não, o que estava morto é seu, o meu é o que está vivo. Assim, elas discutiam diante do rei. O rei disse: esta afirma: o que está vivo é meu filho, e o seu é o que está morto. Aquela diz: não, o que está morto é seu, e o meu é o que está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. E ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na no meio, cortem-na no meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. 28. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Palavra essa que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com meus irmãos aqui nesta noite. Quero te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, possa estar falando através dessa palavra aos nossos corações. Que o Senhor abençoe cada um, pessoa presente aqui, as que estão nos ouvindo pela internet. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, que teu Espírito Santo mova os corações nesta noite. É a oração que eu te peço em nome de Jesus, amém. Uma passagem bem conhecida, né, meus irmãos? Quem não, já não ouviu essa passagem, eu queria perguntar às mamães aqui presentes, que vocês trouxessem a memória de vocês, quando vocês descobriram que estavam grávidas, o que vocês começaram a pedir ao Senhor? Eu queria que vocês pudessem compartilhar. O que vocês começaram a pedir ao Senhor? Saúde? Mais alguma coisa? Oi? Saúde, né? Hã? Que nasça perfeito, né? Mais alguém? Posso não cair, não levar tombo, né? Então, cada pessoa pedia, e geralmente quando a gente sabe que uma pessoa engravidou, igual que nós estamos aqui na igreja, né, que eles compartilharam, e quando eles compartilharam que estão grávidas, né, nossas irmãs que estão grávidas aí, eu também dei os parabéns, e a gente costuma pedir, né, falar que nasça com saúde, que venha com saúde, né, assim que a gente faz, e é isso mesmo, ninguém está errado em fazer isso, e pedir isso ao Senhor, nós estamos aptos a pedir. Jesus tem nos ensinado que a gente pode pedir no nome dele. Mas eu trouxe essa primeira parte em que o rei Salomão, essa história do rei Salomão, porque eu achei algumas coisas muito interessantes e que nós devemos trazer para nossas vidas. Deus apareceu num sonho para Salomão, assim conta a história, né? E Deus perguntou para ele: peça o que quiser que eu te darei. Peça o que quiser que eu te darei. E o rei Salomão, todos sabem, ele era filho de Davi. E eu imagino, geralmente, quando o rei morre, às vezes eles assumem o trono muito jovens. Então, o rei Salomão, o que chama atenção nesse texto para a gente é que o rei Salomão, ele podia ter pedido o que ele quisesse. Deus perguntou para ele: peça-me o que você quiser. E o que o rei Salomão pediu para Deus? O rei Salomão pediu sabedoria. Deus, e o que esse texto diz para nós? Que Deus se agradou do pedido do rei Salomão. Deus falou que ele podia ter pedido riquezas, vida longa, vida longa ao rei, todo mundo pede, né? Então ele podia ter pedido vida longa ao rei, que pudesse destruir os seus inimigos, mas o rei Salomão, humildemente, pediu para Deus sabedoria. E a primeira parte dessa palavra que eu queria trazer para vocês é isso, que na nossa vida, a gente precisa estar pedindo sempre isso. Nós recebemos um pedido de oração no nosso grupo de intercessores de uma pessoa que pediu oração porque tinha que tomar uma decisão muito difícil. E o que ela está pedindo com esse pedido? Ela está pedindo oração para que Deus dê sabedoria a ela na hora de tomar aquela decisão. Aqui a Bíblia, aqui no versículo, está pedindo que ele pede discernimento para saber decidir entre o bem e o mal, mas isso aí ele está pedindo sabedoria, em outras versões é sabedoria. E no final do versículo 28, quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Então, eu trouxe essa primeira parte desse texto para as irmãs, para que a gente possa aprender a pedir sabedoria para Deus em tudo que a gente for fazia. E principalmente para as mamães, as que estão grávidas, as que estão, né, ensinando, né, os primeiros passos, né, na educação, né, de cada criança. Então nós temos que pedir sabedoria para Deus nessas coisas. E como é que algumas mães enxergam seus filhos? Nisso a gente precisa ter sabedoria também de como a gente enxerga nossos filhos. É muito importante que nós falemos sobre olhar para nossos filhos como a palavra nos conduz a olharmos para eles. Pois muitas mães atualmente têm olhado para seus filhos como um fardo. Tem muitas mães hoje em dia, eu sei que não é a maioria das mães, mas tem mães que olham para seus filhos como um fardo. Um fardo, pois é muito cansaço, cansa, né, você educar. E cada filho tem a sua particularidade, né? Tem uns que são mais fáceis, tem uns que são mais difíceis, tem uns que são mais mal criados, tem uns que são mais obedientes. Isso aí é fato, isso aí. Então, a gente tem que ter sabedoria para ver como enxergar nossos filhos. Diante disso, a Bíblia nos traz um ponto muito importante, que deve ser sempre lembrado diariamente por uma mãe. Salmos 127, versículo 3. Por favor. Porque a gente não pode olhar para nossos filhos como um fardo. E como a Bíblia nos ensina, os filhos são herança do Senhor. E os frutos do ventre, uma recompensa. Na outra versão diz que os filhos são presente de Deus. Os filhos são um presente de Deus, do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Então, filho é bênção do Senhor. Filho, pode ser que num dia ele te decepcione, mas não é por isso que você deve achar que seu filho ele é um fardo na sua vida. Filho é bênção, independente do que vai acontecer. Porque você vai ensinar, mas vai chegar um momento que as escolhas que eles vão fazer é por eles mesmos. E as escolhas que nós fazemos, por isso que eu falo que nós devemos pedir sabedoria, as escolhas que nós fazemos podem mudar uma vida de uma pessoa, pode mudar a vida de uma família, pode mudar a vida de uma nação, as escolhas que as pessoas fazem podem mudar a vida de uma nação, até de uma igreja, de acordo com as escolhas. Então, se nós não tivermos sabedoria, a gente pode acabar tendo esses problemas. Então, os filhos nunca deixarão de ser um dom de Deus. Então, filhos também são um dom de Deus que nós temos. Ser mãe é um dom de Deus também. É ou não é? Aqueles que desejam tornar-se família, filhos são alegria, bênção para cada família e para cada mãe. Então, a gente tem alguns desafios para as mães. E o primeiro desafio é: louve a Deus todos os dias pela vida do seu filho. Mesmo quando você encontrar dificuldades, agradeça por tamanha graça recebida. Amém? Nós temos que ter sabedoria também para estar conduzindo seu filho numa boa educação. Tem um versículo que a gente conhece bem, que a gente usa muito quando fala sobre filhos. Provérbios 22, 6. Pode colocar, por favor? Provérbios 22, versículo 6. Instrua a criança no caminho em que deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, esse é o princípio que a gente tem que dar. Uma boa educação surge desde o nascimento do seu filho. Não se deve esperar que ele cresça para que comece a ensinar a ele as lições e valores. Claro, tudo deve ser ensinado com docilidade e cada lição tem um tempo certo para acontecer. Mas não deve deixar para quando ele for maior. Então, a gente não pode esperar que seu filho cresça para você começar, principalmente, a ensinar os caminhos do Senhor, falando como igreja. Certo? Então, a gente não pode esperar. Então, é muito importante. É o que a gente tem visto. Os pais trazendo os filhos para a igreja, para a classinha. Né? A embaixada está lá. Quantos pais que não trouxeram seus filhos lá? Aquela embaixada está... Coisa mais linda, né? Meninos, jovens que nem vêm na igreja, mas estão lá. Então, isso é um modo de estar ensinando os meninos o caminho que eles devem dar. Então, é importante ressaltar que uma boa educação, principalmente quando falamos de modo de ser, deve partir de sábios ensinamentos, mas também de firmes atitudes. Então, tem que ser ensinamentos firmes também, com firmes atitudes. Por isso, nosso desafio para você também, mamãe, hoje... decida firmemente por seguir o caminho de Cristo e através de seus afazeres cotidianos, juntamente com bons ensinamentos, o seu exemplo será maior ensinamento para a criança. Então, mãe é exemplo, né? Mãe é exemplo também. Então, é outro ensinamento. Agora, educar também exige o quê? Correção. Né? Educar exige correção. Então, nós temos que ter sabedoria nesse momento também. Sabedoria na hora de dizer sim, sabedoria na hora de dizer não. Eu vi uma frase um dia desses que eu gostei muito, que diz que quando você dá um sim, o sim é recompensa, o não é correção. Então, nem sempre é dessa maneira, né? Mas você diz alguns sim, mas tem coisas que você precisa dar um sim por correção. Tirou uma nota boa na prova, foi, estudou, você vê que está... Então, ele merece uma recompensa. Quando ele pediu uma coisa, sim, porque você está bem na escola, tirou notas boas. Estou dando só um exemplo, né? Mas a gente podia dar... Agora, não é necessário. Você não pode deixar um filho crescer apenas com um sim. E aqui... E a palavra de Deus aqui... Aqui vamos trazer uma citação bíblica, mas diante dela e de sua realidade, você como mãe deve escolher a forma de corrigir seu filho, de modo que haja firmeza, mas não exaltação. Pois uma boa educação parte da clareza de ensinamento. Coloca, por favor, Provérbios 23, 13. A hora passa voada, né, irmã? Ainda tem um tempinho? Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Então, a palavra está ensinando aqui que se você aqui nessa versão que eu tenho aqui, é não poupes o menino da correção. Se tu castigar ele com a vara, ele não morrerá. Então, aqui está dizendo vara. Gente, uma varada de árvore de goiabeira, misericórdia. Olha, dá vontade de xingar até a quarta e quinta geração, né? Da mãe, né? Quando ela dá uma varada daquela nas costas. Perdoem. Mas é uma varada nas pernas. Nas costas é pior ainda. Você sai assim, uma varada, mas você não deve poupar. Então, sem exaltação. Eu não sei se é exatamente isso, mas uma mãe perto da sua filha contando que a mãe dela não gritava. E tudo tem que ser de uma forma exata, né? Você bater todo dia, bater toda hora, eu acredito que não adianta. A criança fica sem vergonha. É igual aquela bactéria que começa a tomar aqueles antibióticos e daqui a pouco fica resistente. Então, a criança que apanha muito, ela fica resistente e fica sem vergonha. Então, às vezes, você, quando tem uma atitude mais firme, sem exaltação, sem muita exaltação e tal, vale mais do que você todo dia ficar ali, né? Mas se você precisar, não tem problema, dá umas palmadas, uma chinelada, né? Teve um irmão lá no PGM que falou que a mãe dele participou da Olimpíada de tamancada, que a mãe dele acertava o tamanco quando ele estivesse. Antigamente se usava muito o tamanco, né? Tem umas irmãs aí que... Então, uma boa palmada. E eu queria aqui, encontramos... O fato de encontrarmos muitas mães em dúvida sobre a possibilidade de dizer não a seus filhos é muito preocupante, pois sem a disciplina e com ela a correção, teremos adultos frustrados ao viverem em um mundo atual com tamanha cobrança. Então, isso vai fazer mal para a criança quando ela crescer. Porque quando ela crescer e começar a receber os nãos, ela vai ficar frustrada. Eu conheço uma jovem que está com sérios problemas e é uma doença, e é considerada uma doença, pelo fato dela não aceitar não. Filha única, e pelo fato dela não aceitar os nãos, ela se tornou uma jovem doente psicologicamente e que tem feito algumas coisas que têm entristecido muito o coração dos pais, como se cortar. Então, é muito preocupante. Por isso que aqui nós lemos aqui que o fato de encontrar muitas mães em dúvidas é muito preocupante. Por isso, nosso desafio para você, mãe. não tenha medo de corrigir seu filho, pois deste modo você ensinará a ele a importância dos valores, tornando-o um adulto sábio e de bom caráter. Exercite o ato da correção, mas faça-o com amor, de modo que condiga com a sua educação. Eu ia falando que eu vi uma mãe contando perto da filha dela, porque ela perguntou à mãe dela por que a mãe dela não gritava com ela. Não sei se funciona dessa maneira, exatamente sempre dessa maneira. Por que a mãe dela não gritava? E a mãe dela disse, porque Satanás, às vezes, usa os gritos da mãe para desestabilizar a família, causar ira para um filho. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão concordar comigo. Muitas das vezes, quando uma mãe está brigando com um filho, ela usa as palavras de praga ruim, não sei o quê, que inferno. Não é verdade? Não tem mães que usam. Tem mães que você ouve. E por que Deus não me tira? Já ouviram isso? Por que o Senhor não me tira? Tem algumas mães que falam isso. Na hora que briga, que está brigando com a criança, meu Deus. E às vezes é um, dois, três crianças fazendo bagunça, não tem? A gente tem um monte de palavras que mães usam, né? No cotidiano aí. Então, Satanás usa também essas coisas. Por isso que aqui fala, a palavra está dizendo aqui que a gente não deve educar o seu filho com muita exaltação. Tem mães que xingam, não sei o quê. Então, que ensinamento é esse? Na hora que você vai brigar com o filho, xinga palavrões. Então, não se deve. Tem que ter sabedoria nesse momento, na hora de chamar a atenção do seu filho. Eu quero rapidamente... Eu queria pular, essa foi a parte do que o rei Salomão, e Deus se agradou tanto desse pedido que o rei Salomão fez, quando ele pediu sabedoria, que eu quis trazer para vocês, mamães, que as mamães têm que ter sabedoria na criação e na condução da educação dos seus filhos, porque nessa segunda parte a gente viu como a sabedoria do rei Salomão foi importante nesse momento, né? Como foi importante e foi reconhecida. E essa segunda parte fala, na verdade, de duas mães totalmente diferentes, né? A primeira é de uma mãe que tem um amor incondicional, que é o que deve ser. As mães têm um amor incondicional que se compara ao amor de Deus. Se compara ao amor de Deus, o amor de uma mãe. Então ali nós temos duas mães totalmente diferentes. Uma que preferiu viver longe do seu filho, entregar o seu filho para outra, ela escolheu isso, do que deixar que cortasse o seu filho no meio. Enquanto a outra, sem querer, ela não teve culpa, que ela deitou, pode acontecer, em cima o seu filho morreu, e ela não teve compaixão do filho que morreu, de querer chorar a morte do filho, e ainda foi lá, roubou a criança da outra mãe, colocou o seu filho no lugar. Então, são duas mães totalmente diferentes. Então, o exemplo que essa mãe deu aqui foi de um amor incondicional. O amor de uma mãe é incondicional e destacado na Bíblia, comparando o amor materno com o amor de Deus para com a sua criação. E nós temos vários exemplos de outras mães que tiveram um amor incondicional na Bíblia, né? Joquebede, mãe de Moisés. A Joquebede, ela também preferiu viver longe do seu filho, arriscar, colocar e confiar também, né? Ela confiou em Deus, colocando Moisés naquele cestinho, e Deus se agradou com a atitude dela. O que, que Deus fez, né? É a mesma coisa que aconteceu com o rei Salomão. O rei Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus deu tudo aquilo que ele não pediu. Deu riqueza, além da sabedoria, deu riqueza, deu vida longa e ainda deu, né, a morte aos inimigos. Deus deu tudo a ele. A gente pode falar assim, peça sabedoria a Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente pode pensar nisso. Então, Joquebede nos ensina sobre o amor e a proteção materna e sobre a confiança em Deus, mesmo diante dos riscos e desafios que apresentam grandes ou até mesmo impossíveis. Então, Joquebede confiou em Deus em uma situação impossível. Sara, também, né, esposa de Abraão, é um exemplo que nós podemos tirar, porque Sara era conhecida por ter dado à luz a Isaac quando já era idosa e estéril. Sua fé em Deus e a confiança nas promessas divinas a tornam um exemplo para todas as mães. Sara nos ensina que mesmo quando tudo parece impossível, devemos confiar em Deus e esperar somente nele. Então, se você está vivendo uma situação difícil com seu filho, então a gente pode tirar esses exemplos de mães aqui da Bíblia e confiar em Deus, que desafios a gente vai ter. Eu tenho meus desafios com meus filhos, algumas coisas, a gente está sempre orando, e é por isso que eu sou apaixonado por esse ministério de mães de oração. Agora, tem uma mãe que eu não podia deixar passar em branco. Tem uma mãe aqui que, muitas das vezes, a gente fala pouco, né, dela, Maria, mãe de Jesus. Eu acho que, né, a gente conhece a história de Maria. E Maria é considerada uma mulher virtuosa, era considerada uma mulher virtuosa e piedosa, escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor. Ela era humilde, e quando ela recebeu aquele chamado, ela sabia que era um desafio, né? Como é que ela ia contar para o noivo que estava grávida? Como é que... Foi um desafio, né? E ela... O que que Maria falou para o anjo? Eis-me aqui, né? Ela aceitou aquele desafio. Então, Maria demonstrou humildade, submissão a Deus e foi fiel ao seu chamado, mesmo diante das dificuldades. Maria nos ensina sobre a importância da humildade e da obediência a Deus. E por ter sido fiel ao seu chamado, enfrentou o desafio de ser perseguida pelo governo da época que buscava matar Jesus logo após o seu nascimento. Então, meus irmãos, que você possa se inspirar nessas mães bíblicas que nós citamos aqui e buscar em Deus a sabedoria, a força e a graça necessária para cumprir com excelência essa missão tão nobre de ser mãe. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar firmes nessa missão que nós temos de educar nossos filhos e nós possamos pedir cada momento que nós formos orar e decidir, escolher alguma coisa em relação aos nossos filhos ou qualquer área da nossa vida que a gente possa pedir sabedoria. Que vocês que são jovens ainda, que ainda irão formar famílias ainda, Ministério de Louvor, que vocês possam, quando forem orar, peçam sabedoria na hora que vocês tiverem que resolver, escolher alguma coisa na vida de vocês. E quando vocês tiverem seus filhos também, peçam sabedoria a Deus para que Deus possa capacitar, dar discernimento para que vocês possam criar seus filhos, principalmente os ensinamentos bíblicos, amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Rosângela, obrigado pela participação. Queria, nesse momento, convidar vocês a ficarem de pé para a gente fazer nossa última oração aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade tão rica, Senhor, de poder estar compartilhando a Tua Palavra nesta quinta-feira, no culto das mães de oração. Eu quero mais uma vez estar entregando, Senhor, a vida da minha mãe nas Tuas mãos. Que o Senhor possa continuar cuidando dela, Deus, já com seus 83 anos. As nossas irmãs idosas, aquelas que não podem nem mais vir à igreja, ó Deus, quantas coisas boas que essas mães fizeram, principalmente em matéria de cuidar e educar os seus filhos. Mães que ainda oram pelos seus filhos, mesmo seus filhos que já são casados, que não moram juntos. Ó Deus, muito obrigada por cada mãezinha da Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz, ó Deus. Eu entrego nas Tuas mãos cada mãe aqui presente, cada mãe que ouviu esta mensagem nesta noite. Eu entrego nas Tuas mãos aquelas nossas irmãs que estão grávidas, ó Deus. Hoje tivemos o privilégio de receber a notícia que a Flávia e o Luiz receberam a herança deles hoje, ó Deus. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor dê sabedoria para aquele casal na criação do seu filho, ó Deus. Que, Senhor, que ela possa crescer, Senhor, nos teus caminhos. Que o Senhor cuide dela, Senhor. Que o Senhor abrace, ó Deus. Que teus anjinhos estejam cuidando dela a cada dia. Abençoe nossas irmãs grávidas. Que essas crianças possam vir, Senhor, com muita saúde. E que o Senhor dê sabedoria para os papais dela, para que eles possam criar elas a cada dia, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa ter falado, Senhor, a todos os corações, aonde nossa voz alcançou nessa noite, ó Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor abençoe o pastor Billy Graham, a Patrícia, Deus, que estão nesse momento, Senhor, embarcados naquele avião, seguindo para Portugal, ó Deus. Ó Deus, que Teus anjos acampem ao redor daquele avião. Abençoe os tripulantes, os pilotos que estão conduzindo o nosso pastor para Portugal, ó Deus. Que seja bênção, Senhor, esta viagem. Que eles possam compartilhar com o Lucas, o Billy Júnior, a Patrícia e toda a família da noiva do Lucas naquele lugar, ó Deus. Que o casamento do Lucas seja bênção para a família. Que o Senhor possa dar sabedoria para o Lucas e para a sua noiva também, ó Deus. E tudo que eles fizerem, eles possam colocar primeiramente nas Tuas mãos, para que o Senhor os abençoe, para que eles tenham uma vida plena, Deus, em nome de Jesus, debaixo do Teu amor e da Tua graça. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia continuem nos alcançando a cada dia. É a oração que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.